Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Bom, pessoal, pra quem não sabe, o Pauta Quente é um podcast semanal onde a gente, eu e o Bruxinho, principalmente, comentamos as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop. Então a gente fala de filmes, séries, jogos, questões da indústria, anúncios, cancelamentos, enfim, muita coisa legal que a gente comenta toda semana. Então, um programa que já tá rolando há mais de 20 edições, ou seja, mais de 3, 4 meses, é um programa que a gente gosta bastante de fazer.
É isso aí, e antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, acesse o nosso site, o foronerd.com, o com acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias que acontecem na cultura pop, além das críticas dos principais lançamentos, listas, artigos, entre outros conteúdos. Siga o FN nas redes sociais também, no @foronerd no TikTok e no Instagram, no @nerd_fórum no Twitter. Se inscreva em nosso canal no YouTube, o Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta vídeos, os podcasts, tanto Pauta Quente quanto Não É Uma Cópia, um mais um, além de vídeos sobre outros temas também relacionados à cultura pop. Dê um like nos vídeos, indique para seus amigos, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, que nos ajuda demais. E também você pode nos seguir no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for. Se você prefere consumir os podcasts em outra plataforma que não é o YouTube, nossos episódios também estão disponíveis nesses agregadores. Lá também você pode compartilhar os programas, você pode me enviar comentários pra gente, sugestões, enfim, façam isso que nos ajuda demais. E é bom que a gente também consegue dimensionar um pouquinho a opinião de vocês sobre nossos programas. Acho que eu não esqueci nada. Bora começar, meu criminosinho?
Bora, vamos lá, senhor Cariani. Começando com uma notícia bem triste, que a gente falou anteriormente do falecimento do André lá, do ator do Brooklyn Nine-Nine, que foi bem triste. E essa semana faleceu o ator sul-coreano Lee Sang-kyun, é mais conhecido pelo Parasita. Ele fez vários filmes, vários doramas, aquele My Mister, da Netflix, ele fez várias coisas bem famosas, e ele veio a falecer vítima de suicídio aos 48 anos agora, nesta semana. E o que é mais triste é o motivo da morte dele. Ele acabou, né, semana passada, essa semana, ele foi preso na Coreia por posse de maconha, né? Ele tava com uma quantidade de maconha que ele tava consumindo. E na Coreia tem uma política bem agressiva contra drogas, principalmente maconha, que mesmo não sendo uma droga tão, né, não é uma droga que faz mal, é tanto mal, mas mesmo assim eles são bem contra, embora eles são bem a favor, por exemplo, de bebida alcoólica, o que não faz o menor sentido. E ele sofreu um assédio muito grande da polícia. Ele ficou mais de 19 horas tendo que depor na polícia lá preso, e teve todo um constrangimento, a mídia foi pra cima, e aí ele acabou cometendo suicídio, não aguentou, tinha família. É uma pena, é um ator que era muito bom, e, né, morrer por conta de uma bobagem como essa, que é essas leis abusivas contra drogas. Tipo, se fosse cocaína ou, sabe, crocodile, uma droga mais pesada e realmente nociva, eu acho que até teria um motivo pra você ser contra ou, né, ir pra cima do ator, deixar ele, questionar ele, perguntar onde ele conseguiu a droga, enfim, fazer um interrogatório. Mas com maconha, que é uma droga, né, que não faz tão mal, que é legalizada em vários lugares, realmente não faz sentido. Uma pena que morreu bem jovem e era um baita ator. Você conhecia o trabalho dele, Bruce?
Sim, eu conheci o trabalho dele em Parasita, né? E nitidamente, eu e o pessoal de casa ouvimos que o Charlie é um maconheiro, né? O Charlie é um grande defensor da maconha. Então, nitidamente o usa, a gente sabe, criminoso.
Pô, tô falando sério, uma notícia séria, você tá falando piada? É isso mesmo?
Não, piada do seu uso de drogas. Mas a notícia da morte do ator é muito triste.
Caralho,
é muito jovem também, né?
Não, agora eu tenho que falar, cara, que mau caráter mesmo, falando da morte do cara, notícia séria, o Bruce usando pra me atacar. Nossa, baixa índole. Isso vai ficar no programa, tá? Não vou cortar, não, senhor.
Não, mas não precisa cortar. Não precisa cortar. Nossos fãs precisam ver que você usa drogas. Então é bom que eles veem quando vê você cometendo suas heresias. Ele fala: o Charlinho tá meio chapado, né? Então tudo bem, a gente vai relevar. Mas voltando a falar do ator, é uma pena, né? A gente sempre, quando alguém morre, a gente tem essas notícias tristes, a gente sempre comenta no Pauta Quente, que os familiares consigam ter muita força, os fãs, menos os amigos, porque nunca é bom, né, que quando alguém morre, ainda mais quando alguém morre nessas condições, né, é bem diferente do que alguém que morreu com uma idade avançada, ou alguém que estava fazendo tratamento de uma doença um pouco mais grave, enfim, essas condições a gente acaba até entendendo, né, tendo um entendimento um pouco maior, mas nessa situação é bem triste, pega todo mundo de surpresa e, enfim, que ele possa descansar em paz e que a família, seus amigos e suas pessoas próximas e os fãs do seu trabalho também consigam ter força aí nesse momento difícil.
Depois desse show de mau caratismo do Bruce, de insensibilidade, vamos então para a Marvel. Jonathan Majors, o Kang, né, o ator que interpreta o Kang, ele foi, sofreu várias denúncias de abuso, de violência doméstica. Tava rolando o julgamento dele, desde acho que abril ou maio, tá rolando essas denúncias, esse julgamento, e agora foi oficializado, ele foi declarado culpado de violência doméstica e abuso. Ele vai sair ainda a sentença dele, existe chance que ele pegue até um ano de cadeia, mas a carreira do cara implodiu, era um ator bem querido e que tava numa ascensão muito grande, e acabou a carreira dele, praticamente, e algumas horas depois, a Marvel Studios oficializou que ele não vai mais interpretar o Kang no universo Marvel. E a Marvel também não revelou se eles vão reescalar um outro ator, se eles vão acabar com o Kang, não usar mais o personagem. Não sabe muito bem o que vão fazer ainda. O Jonathan Majors, a carreira dele tá acabada. E Bruce, você é fã do você gostava do Jonathan Majors e você está triste que ele não vai mais ser o Kang?
Olha, gostar é uma palavra muito forte. Eu assisti alguns bons trabalhos dele, como Lovecraft Country, a participação dele em Creed e tal, enfim, entre outras coisas, até na própria Marvel, ele apareceu em Loki, no poderosíssimo Quantumania, mas assim, era um ator que eu achava bom, mas eu não tinha nenhuma espécie de carinho assim, pelo trabalho dele, achava um ator bom e ponto, então não fiquei triste, fico triste pela situação, né, ainda mais quando essa situação tem uma vítima, né, que era, eu não lembro se era a namorada ou esposa dele, sinceramente, mas era uma mulher, enfim, é bem triste esse tipo de situação. E isso, infelizmente, ainda acontece, é bem complicado, mas, não, tipo, de verdade, não fiquei triste. E é fato que a Marvel, assim, até nesse ponto, a Marvel não dá sorte, né, dos últimos anos aí, ela vem tendo uma maré de azar, se assim podemos dizer, recentemente com seus filmes, tirando Guardiões da Galáxia, né, que foi uma exceção, indo mal na bilheteria, diversos problemas na produção dos seus filmes, e agora um problema, né, externo, né, que não compete muito a Marvel, obviamente não tem culpa de nada disso, né, mas ela que escalou, né, o que seria seu próximo grande vilão, agora vai ter que rever todo o seu planejamento, é complicado, foi um grande baque pra Marvel também.
Agora resta ver o que eles vão fazer com o Kang, porque a série do Loki deixa meio que, eles deixam lá setado que o Kang pode realmente não acontecer mais nada, mas vai ter os dois Vingadores, que supostamente ia ter o Kang como vilão principal. Não sei se eles vão meter realmente o Doutor Destino, que ia ser uma merda, ou se eles iam colocar o Beyonder, ou escalar um outro ator pra ser o Kang. Enfim, de qualquer jeito é uma situação bem delicada aí. Vamos ver o que a Marvel vai fazer com isso aí. Tá fudida, é pânico. A gente comentou nas semanas passadas tudo que aconteceu com a franquia, que demitiram a atriz por fazer comentário pró-Palestina e pedindo cessar-fogo, pedir que acabassem com as mortes na faixa de Gaza. Aí a Spyglass, que é a que faz a dona da franquia, demitiu ela, né, a Melissa Barreira, e gerou um pandemônio na internet com esse filme, e a franquia Pânico tá praticamente morta. E agora, mais uma pá de cal, o diretor Christopher Lane, que estava dirigindo e escrevendo o filme, anunciou essa semana nas suas redes sociais, fez uma cartinha falando que ele não ia mais dirigir o filme, não ia mais escrever, não ia mais se envolver. Era uma pena, né, que era um sonho da vida dele trabalhar com a franquia Pânico, e acabou não dando certo, ele abandonou o projeto, e deseja sorte pra quem for assumir as rédeas e honrar o legado do Wes Craven. Uma pena, ele é um diretor legal, ele fez aquele filme lá, aquele lá de terror, de troca de corpo, ele fez A Morte da Parabéns, a franquia que eu gosto bastante, é um diretor bem interessante, então uma pena, né, que essa franquia foi jogada no lixo graças a decisões horríveis da Spyglass, mas vamos ver o que vai acontecer.
Bom, e provavelmente também, eu acho que agora vai demorar uns aninhos aí pra talvez eles quererem mexer nessa franquia, ou pra eles não nem querer mexer. Talvez eles queiram até rápido, de repente até iniciar alguma coisa no ano que vem, mas eu digo para a produção meio que abaixar a poeira, para a galera esquecer um pouquinho desse assunto, eu acho que vai talvez uns 2 ou 3 anos de intervalo de lacuna, né? Entre esses últimos acontecimentos que a gente tem comentado aqui em quase todos os Pauta Quentes e até a próxima produção dessa franquia, provavelmente.
Se pá, eu acredito que eles vão fazer um reboot. Eu acho que eles vão realmente meter um reboot e tentar construir do zero, que não vai dar certo, porque eu acho que essa é uma franquia que ela é meio de reboot. Se você for fazer, faz daqui, sei lá, uns 20 anos, quando o elenco estiver morto, e realmente com um tempinho sem, aí você pode fazer, eu acho que dá pra fazer um reboot, mas eu acho que no contexto atual não tem cabeça e nem condição pra um reboot, nem muito menos pra um novo filme de Pânico.
Sim. Essa semana a Netflix também anunciou que ela vai investir em alguns derivados, né, de suas produções, algumas produções bem populares, como a série da Wandinha, né, foi noticiado que, além da segunda temporada, óbvio que vai rolar, a ideia é produzir um derivado do Tio Chico, por exemplo, além de produzir derivados da franquia Resgate, que são 2 filmes que eu gosto bastante, especialmente o primeiro, protagonizado pelo Chris Hemsworth, além também de derivados da franquia Peaky Blinders. Eu sei que o Charlie não assiste Wandinha e não assiste Resgate, mas você assiste Peaky Blinders, Charlie?
Assim como você, Bruce, eu tentei ver Peaky Blinders e eu não gostei, eu achei bem
chato
ruim.
Chato pra caralho.
Chato, puta, insuportável. Obrigado. Cara, horrível. E é muito popular, vai ter um filme de Peaky Blinders, que acho que vai acontecer ainda, que é tipo meio que o final da série. Ter esses dois derivados vão ser um da Tia Polly, que é até faleceu, né, mas deve ser um derivado dela jovem. E uma série que vai ser, tipo, décadas depois de Peaky Blinders, ou seja, uma sequência de Peaky Blinders. Mas seria muito curioso, só que é só essa ideia, Bruce, imagina se eles fizessem, não só imagina mesmo, um derivado de Wandinha focado na Família Addams, por exemplo. Que conceito, né? Imagina se eles fizessem isso no lugar de uma série do Tio Chico. Sei lá, de fuder também uma série do Tio Chico. O quê? Eles vão fazer uma série de cada personagem da Família Addams pra depois fazer uma série da Família Addams em si, né? Tipo, e tem várias coisas, tipo, o Extraction, né? O Resgate. Vai ter série mais dos derivados lá do Zack Snyder, de Stranger Things, lá do Round 6, então vai ter um derivado, a Netflix vai expandir mais ainda essas franquias, mas, honestamente, nenhuma dessas me cativou, nenhuma franquia que eles têm, assim, talvez Sandman, porque Sandman tem, tipo, várias coisas que dá pra você fazer derivados, mas, tirando Sandman, tipo, eu não tenho interesse em quase nenhum derivado dessas da Netflix, tipo, talvez também o Stranger Things, dependendo do que eles forem fazer, quem sabe, tipo, continuar a série com outros personagens e de outra forma seria interessante, mas por enquanto eu não tenho muito interesse não em nenhum desses derivados anunciados. Você com certeza tem, porque você gosta bastante do Resgate, né?
Então, mas eu não sei se eu tenho interesse. Eu gosto dos 2 filmes, principalmente do primeiro. Eu acho o primeiro, como um filme de ação, muito competente, muito mesmo. O segundo é bom também, mas ele é inferior ao primeiro. Enfim, mas eu não vejo muito por onde a Netflix pode expandir para que isso vire, assim, uma grande franquia. Beleza, eu entendo que, ok, vai existir um Resgate 3, um Resgate 4, talvez, enfim. Mas não sei, não vejo muito, porque do primeiro pro segundo, apesar do filme ter basicamente o mesmo ritmo, né, o mesmo estilo, está dentro do mesmo gênero, eles são filmes bem diferentes entre si, do próprio elenco de apoio, enfim, então eu não sei do que exatamente viria esse spin-off, mas é válido também lembrar que a Netflix também fez isso muito com La Casa de Papel, que é uma série super popular dela, fez isso com o Bird Box, né, recente esse ano teve o Bird Box Barcelona e a ideia
aparece... Uma série do Berlim, né? Teve o do Berlim, né?
Sim, então a Netflix faz, anunciou isso recentemente dessas produções, mas ela faz isso já faz um bom tempo das suas outras grandes produções também, né?
Não rola, até teve uma série, eu não lembro agora, mas era tipo uma série que a Netflix soltou há uns anos atrás, se eu não me engano, era do Bright. Lembra daquele Bright do Smith? Aquele filme horrível da Netflix?
Lembro, do nada, esse filme é do David Ayer.
Isso, isso. Se eu não me engano, foi tipo 2021 ou 2022, eles soltaram nada, assim, tipo, gente, eu tomo aqui uma série animada no universo de Bright, a gente nunca comentou, que é dublada pelo Simu Liu, já saiu, tipo, ninguém assistiu, ninguém comentou, então eles realmente têm isso, né, eles fazem muito derivado, fazem muito derivado às vezes que ninguém, não tá no radar de ninguém, o que eles anunciam, tipo, esse do próprio que você citou do Bird Box, é um que veio do nada, né, eles só soltaram o trailer, gente, semana semana que vem, mês que vem, sai um novo filme no universo de Bird Box, tipo, do nada, ou do Barcelona. Então é uma prática bem comum.
Não, então, né? Esse do Bird Box em parte, né? Porque assim, eu não lembro exatamente se o Bird Box, o filme com a Sandra Bullock, ele foi lançado em 2018 ou 19. Eu acho que 18, mas não tenho certeza.
Foi 17?
Não sei, eu acho que foi um pouquinho depois. Mas enfim, pode ter sido 17 também. Foi nesse intervalo entre 17 e 2019. E o filme fez um sucesso absurdo, se tornou uma das produções mais vistas da Netflix na época. 2018. E durante a pandemia, a Netflix anunciou, né, queria continuar esse universo. Então, na época, quando isso foi anunciado, muita gente não sabia se seria uma continuação, seria um derivado e tal. Então, eu acho que talvez o de Bird Box não se enquadre exatamente nisso que você falou, né, de, semana que vem vai sair. Porque também, na época, como foi em Barcelona, na Espanha, né, eles contrataram atores espanhóis, eles até contrataram o Mário Casas, que é um ator espanhol super famoso. Ele fez um filme que não é original Netflix, se eu não estiver enganado, mas ele fez muito sucesso na Netflix, que chamou Um Contratempo. Muita gente amou esse filme e ele é o protagonista, então ele se tornou um ator bem querido ali, né, pelos assinantes da Netflix. Então eu acho que ele não se enquadra tanto nisso, mas eu acho que outras produções sim, sabe? Tem aquela coisa que a Netflix anuncia e quando você vê, dá, sei lá, 3 meses o filme ou a série já tá estreando no catálogo.
Bilheteria da semana, e nesta semana nós tivemos a estreia de vários filmes. Curiosamente, vários filmes chegaram aos cinemas americanos e alguns no Brasil, sendo, acho que a maior estreia, Aquaman e o Reino Perdido, a sequência do filme da DC que fez $1 bilhão, o maior sucesso do DCU e talvez o maior sucesso da história da DC nos cinemas, junto com o Batman, o terceiro Batman do Nolan. Mas o filme, como todo mundo esperava, não teve uma estreia boa, foi uma estreia bem ruim, na realidade. O filme arrecadou 132,6 milhões no total, 152,4 dos Estados Unidos e 80,2 do resto do mundo. Resultados bem baixos, principalmente porque ele tem um orçamento muito alto. É esperado que ele também tenha uma queda considerável nas próximas semanas. Não teve boas reviews, tem uma outra pessoa que tem gostado do filme, mas no geral a repercussão não tem sido nada positiva. E é a última pá de cal nesse ano vergonhoso da DC, nesse universo cinematográfico deles que não deu nada certo. Mas vamos ver, quem sabe o filme surpreende, ele deve ser a maior bilheteria da DC do ano, que não é nada, pra falar a verdade. Vamos ver o que resta para este último filme, se ele vai realmente ser esse fracasso gigante ou ele vai ser um semi-fracasso. Vamos ver o que vai acontecer. E outro filme da Warner que estreou foi A Cor Púrpura nos Estados Unidos. Apenas o filme arrecadou 29 milhões, o que são números muito bons. Ele estreou no dia do Natal, mas conseguiu chamar a atenção das pessoas. Infelizmente no Brasil e no resto do mundo, esse filme tem a estreia pro ano que vem, só tipo, se eu não me engano é janeiro, a metade de janeiro ou começo de fevereiro. Uma pena, porque eu queria estar bem curioso pra ver esse filme, mas vai demorar realmente pra chegar. É um dos filmes da Warner pras premiações, tá sendo meio elogiado. As pessoas têm comentado e falando que é uma grande surpresa do ano, um filme que é bem legal, então eu tô bem curioso pra assistir. E o terceiro filme da Warner, que nessa vez tá na sua segunda semana, é Wonka. Wonka soma 280 milhões, grandes números, é um filme que tá indo muito bem na bilheteria, fazendo muito sucesso. As pessoas têm gostado, eu assisti essa semana, é um baita filme, eu gostei bastante. O Paul King é um ótimo diretor, não tem jeito, é o pai. Mas é um filme bem bacana, eu gostei bastante e que tá indo muito bem. É um filme que já se pagou, tá agora recuperando o dinheiro do marketing, que não deve ter sido muita coisa gastado com a divulgação desse filme, mas são bons números também. Vai ser outro sucesso da Warner esse ano e o grande vencedor desse final do ano nas bilheterias. Passando para a Illumination, o novo filme deles, Patos, abriu com 52,8 milhões no total, nossa bilheteria total ao redor do mundo, sendo 30,6 dos Estados Unidos e 22,2 do resto do mundo. Números bem baixos, pra falar a verdade, eu acho que a Illumination esperava mais, mas eles tiveram uma estratégia bem curiosa de não divulgar nada desse filme. Aqui no Brasil também a estreia vai ser no ano que vem, em janeiro, eles querem pegar as férias infantis, as férias escolares, que faz sentido também, mas não são números muito bons e talvez bem abaixo do que a Illumination e a Universal esperavam. Teve também Anyone But You, aquela comédiazinha romântica da Sean Sweeney e do Glenn Powell. O filme é da Sony, e o filme ele somou um total de 13,3 milhões. Se não me engano, só nos Estados Unidos, também números bem baixos, bem pífios. É uma comédia romântica, não é um filme que foi caro, mas pode ter certeza que a Sony deve estar esperando esse filme fazer dinheiro realmente na venda digital e no streaming, que é onde eu acho que é um filme que tem mais carinha desses locais. The Boys and the Bolt tá com 11,3 milhões, é o filme do George Clooney. É, ouvi coisas bem mistas, algumas pessoas gostaram, mas no geral parece que é mais um filme do George Clooney que não é lá tão interessante. É um filme dirigido e estrelado por ele, mas não, realmente não me parece muito interessante. É um diretor que eu gosto do George Clooney como ator, mas como diretor eu realmente não sou muito fã. Em contrapartida, The Iron Claw tá com 9.9 milhões, também mais, tá bem baixa, mas é um filme que tá sendo muito elogiado, um dos mais elogiados do ano até agora. É, vai chegar no Brasil também no ano que vem, em janeiro, fevereiro. Infelizmente, essa distribuição nada justa, mas eu tô bem animado e curioso pra ver esse filme. E embora esse não foi muito bem, é um filme de baixo orçamento, acho que ele custou o quê? 10 milhões no total? Então, talvez pra sorte da 24, ele deve se pagar com muito suor, mas de novo, é um filme que vai depender muito do streaming e da venda digital pra pagar e gerar qualquer lucro. Tem também Ferrari, eu falei que tinha muitas estreias essa semana. Ferrari, o novo filme do Michael Mann, estrelado pelo Adam Driver, também fracassou na bilheteria com 8.2 milhões. É um filme que já tá fora do páreo do Oscar, praticamente, e das outras premiações. E é um filme que eu tenho visto muitos comentários negativos, muita gente falando mal. É o Michael Mann, diferentemente do que o Bruce gosta de falar, que eu sou um hater, eu gosto dele, mas é um diretor também que eu acho que não acerta toda hora. Ele é um cara que tem feito uns filmes meio difíceis nesses últimos anos, embora eu goste muito do Tokyo Vice, que é uma série que ele dirige, alguns episódios se produz, mas é um diretor que nem sempre acerta, e parece que Ferrari foi mais um erro dele. E agora nos filmes das semanas passadas, Pobres Criaturas, o filme do Yorgos Lanthimos, tá com 7.2 milhões, e ele teve uma expansão nas redes de cinema nos Estados Unidos. É, números ok, realmente não deu muito certo. Esses filmes, dificilmente eles vão bem na bilheteria, são filmes mais pro Oscar, e esse é um que vai concorrer diversas categorias no Oscar, com certeza, sendo bem elogiado, apesar das polêmicas. The Boy and the Heron, no filme do Miyazaki, tá com 124.4 milhões. Bons números, se não me engano, a maior estreia do Miyazaki no mundo inteiro, se não me engano, foi um grande, é mais um grande sucesso do Studio Ghibli. O bom é que esses filmes não são muito caros, então ele já deve estar se pagando e gerando lucro. Que bom, porque é um filme que eu quero muito ver quando chegar aqui no Brasil. Lembrando que ele deve chegar mais ou menos em fevereiro ou março aqui nos cinemas brasileiros. Godzilla Menos Um, um dos maiores filmes do ano, tá com 78 milhões, bons números. Napoleão passou 200 milhões, resultado ok na bilheteria, era talvez se esperasse mais, mas de novo é um filme da Apple, e o filme da Apple eles esperam realmente que ele faça sucesso nas premiações e no streaming, então vamos ver como ele sai nessas duas áreas. E por fim, Wish, a animação da Disney, com 147.8 milhões, grande fracasso, não tem jeito realmente, foi pra coroar esse ano horrível da Disney com uma coroa de bosta, né? E Bruce, você viu essa notícia bizarra que a Warner vai comprar a Paramount?
Eu vi. E eu sou, então, e eu já adianto que eu sou contra.
Então, isso é um rumor que tá rolando faz um tempo, que a Warner estaria interessada em comprar a Paramount, e agora meio que foi algum jornal grande, que eu não lembro o nome agora, revelou, oficializou que sim. Aí depois os trades foram, o The Hollywood Reporter, a Variety, Deadline, depois confirmaram que sim, estão rolando essa ideia, que a Warner está querendo adquirir e se fundir com a Paramount, no caso uma fusão em que a Warner vai ser a majoritária, porque a Paramount tem acho que 10 bilhões de valor de mercado, e a Warner tem tipo 30 milhões de valor de mercado, então é uma fusão em que a Warner estaria por cima. Se isso acontecer, o David Zaslav, que é o CEO da Warner, ele permanecerá como CEO e chefão dessa empresa. A Warner já acionou alguns bancos para pegar crédito para conseguir comprar a Paramount. E aí, enfim, é uma que tá acontecendo. Pode, no final, não dar em nada. Pode seguir em frente. Mas o Bruce falou que não tá. É contra. E eu também sou contra. Eu acho uma ideia péssima. A gente viu isso quando a Disney comprou a Fox. Todo mundo só perde. Porém, quando teve a compra da Disney, né? Que a Disney comprou a Fox, eu não vi ninguém chorando, ninguém reclamando. Pelo contrário, as pessoas estavam muito felizes, estavam torcendo para que a Disney comprasse a Fox, para poder ter o filme dos X-Men e do Quarteto Fantástico. Veja só, passaram, sei lá, 5 anos, veja quantos filmes incríveis a gente tem do Quarteto Fantástico e dos X-Men. Em contrapartida, a Fox foi destruída, a gente perdeu mais diversidade de mercado, menos filmes sendo feitos, e a Fox foi renegada a, tipo, Avatar e um ou dois filmes por ano que a Disney caga e deixa flopar. É uma pena, uma decisão horrível, eu também não queria que isso rolasse, mas, infelizmente, a Paramount vai ter que ser vendida, alguém vai ter que comprar, então se não for a Warner, vai ser outra, sei lá, Universal ou outro, sei lá, Apple. Mas de qualquer jeito eu concordo com o Bruce, não é uma, é uma coisa péssima.
É, pro mercado nunca é legal, ela só é boa pra realmente quem compra, que vai ter ainda mais propriedade dentro de um vasto catálogo que a Warner já tem. Eu lembro que na época eu vi muita gente, talvez não os Marvetes, né, mas eu vi muita gente foi contra, né, a compra, a aquisição da Fox pela Disney. Eu espero que essas pessoas tenham visto que isso não foi a melhor das ideias e também se mantenham contra nesse da Warner e não seja apenas um negócio que, ah, reclamaram quando a Disney fez isso e agora quando a Warner vai fazer eu vou reclamar. Espero que não seja isso, mas enfim, é, só é bom para quem compra. É, eu espero que a Paramount não seja vendida também. E diversas notícias, né? Há muito tempo fala-se, né, da Sony Pictures, da Columbia, enfim, ser comprada e até hoje isso não foi oficializado. Tem algumas pessoas também falam que a Apple teria interesse em comprar a Disney. Enfim, eu sempre torço para que isso não aconteça, que as empresas consigam continuar e consigam funcionar por si só, porque é melhor para a indústria, é melhor para o público. Eu acho que no fim das contas, tirando para quem vai comprar, é melhor para todo mundo.
Sim, sim.
Bom, e essa semana saiu uma notícia que eu particularmente gostei bastante. É de que o diretor Frank Darabont, né, de The Walking Dead, ele foi o showrunner e dirigiu o primeiro episódio da série, as duas primeiras temporadas, além de filmes como A Espera de um Milagre, O Nevoeiro, enfim, muita coisa boa. Ele vai dirigir alguns episódios da quinta e última temporada de Stranger Things, que é uma série que eu descobri muito tarde. Eu descobri ano passado e simplesmente viciei a meia série, achei muito boa mesmo e já se tornou, né, uma das minhas séries favoritas. Charlie, você já comentou, né, de Stranger Things aqui, que é talvez você assistiria os spin-offs. Gostou do nome do Frank Darabont estar envolvido na quinta e última temporada da série criada pelos irmãos Duffer?
Eu gosto como o homem, ele é, nem esconde que ele é fanboy. O Frank Darabont, tipo, o diretor lendário, fez O Sonho de Liberdade, Espera de um Milagre. E o Bruce, a primeira coisa que ele cita é The Walking Dead, né?
Ué, mas eu citei A Espera de um Milagre.
Mas se citou depois de The Walking Dead. Citou
primeiro The Walking Dead. Prioridades, né? Primeiro a gente fala da obra-prima, que é a primeira e a segunda temporada The Walking Dead, e depois a gente fala dos outros projetos excelentes dele.
O cara dirigiu O Sonho de Liberdade, filmasse The Walking Dead. É, tudo bem.
Exatamente. The Walking Dead está acima de Um Sonho de Liberdade.
Nossa, nem brincando você podia falar isso, gente.
Você não assistiu, você não pode opinar, seu safado.
Ah, que eu vi o primeiro episódio.
Não, você não viu porra nenhuma.
Os primeiros três episódios eu vi.
O que acontece no terceiro episódio, Charlie? Para de mentir.
Não, o terceiro episódio é quando eu via, eu lembro que era até onde apareceu o Justiceiro.
O Justiceiro que você tá falando, é o John Bernthal?
É.
Porra, você viu até o primeiro episódio, caralho.
Não, caralho. Não teve, tipo, um negócio do... É que, assim, faz muito... Cara, eu lembro que... The Walking Dead de quando? 2010?
A primeira temporada começou em 2010.
Cara, eu vi era 2013. Então faz 10 anos que eu vi, tá? Então não vem ter esse louco pra cima de mim.
Mas eu lembro que era, tipo... E você sabe que... Eu acho que se minha memória não me trair, eu acho que o John Bernthal aparece, tipo, na primeira cena da série.
Não, a primeira cena... Ele era parceiro do Rick?
Sim.
Ai, eu não lembro. É verdade, porque eu lembro que abre com ele e o Rick, né? Com o Rick parceiro.
É, eles eram xerifes, né? Da cidade. E aí ele mostra conversando, o Rick contando que tava com problema.
Eu juro que eu não lembrava que ele era o parceiro do Rick. Eu lembrava que ele era o... que ele tinha o... Ele tinha um relacionamento com a esposa do Rick, né?
Ah, em partes, né? Na verdade, porque assim, o Rick, antes do apocalipse zumbi, ele é baleado, né? Então sim, a série, sim. Ela começa do ponto de vista dele acordando do coma e vendo que meio que o mundo caiu, assim. Então ele vai em busca da família dele, do filho, né? Ele tem um filho pequeno. E nesse meio tempo, tanto o Shane quanto a Laurie, que era a esposa dele, acharam que o Rick tinha morrido. Então a gente
entende... No hospital, né?
É, a gente entende e depois mostra, a série meio que mostra os flashbacks de que realmente o Shane, né? Achava que o Rick tinha morrido mesmo e tal. Porque ele não acordava do coma, blá, blá, blá. Então, meio que se passam uns meses, e nesses meses, a Laurie e o Shane têm um caso, realmente. Mas aí, na cabeça deles, com o Rick morto, né? Aí, quando o Rick aparece, aí, enfim, aí, a história de The Walking Dead...
Os primeiros episódios são muito bons, eu lembro que eu gostei bastante. Eu só não continuei porque eu fiquei com preguiça, e depois a série foi pro caralho. Então, não vou ver essa porra, não.
Mas assim, convenhamos, eu sei que tudo isso aqui vai ser cortado, mas convenhamos, eu acho que The Walking Dead é uma série que demora bem pra ir pro caralho.
Não, tipo, sabe... Sétima temporada?
Ah, não. Eu acho que até antes. Porque assim, ó... Não, é...
Porra.
Porque, ó... Se você for ver, por exemplo, as duas primeiras temporadas, elas são muito foda. Apesar de muita gente criticar a segunda. Muita gente mete o pau na segunda temporada porque ela tem ritmo lento. Eu amo. É a minha favorita da série. A terceira temporada, apesar do último episódio ser broxante... Bruxante, a terceira temporada é muito boa, que é a que tem o governador. A quarta temporada, ela é boa, mas aí eu comecei a me irritar com The Walking Dead na quarta. E eu acho que, tipo, sei lá, se um dia, eu sei que você não vai fazer isso, mas se você começasse a assistir, eu acho que você ia curtir bastante até a terceira, assim. Aí na quarta temporada, eu acho que você ia começar a dar sinais de, tipo, ok, tô cansando, sabe?
É, mas como você falou, eu não vou assistir.
Claro que não vai, você não gosta de coisa boa.
É por isso mesmo que eu vi The Walking Dead, os 3 episódios.
Que sim, que você não viu, também, você viu uma cena.
Aham, sim, confia.
Exato.
Mas, tirando isso de lado, gosto muito do Frank Darabont, baita diretor, surpreso que ele vai dirigir Stranger Things, tipo, pra vir pra última temporada. Ele até fez uma outra série depois de The Walking Dead, mas legal ver. Eu queria que ele voltasse a fazer filmes, porque eu realmente gosto muito dele como diretor. Fez grandes filmes. Tô animado, eu gosto de Stranger Things, eu não tenho uma paixão gigante pela série, eu não acho a melhor coisa do mundo, mas eu gosto de Stranger Things, eu sou um dos fãs originais, eu lembro quando era, eu lembro que, tipo, quando a série foi anunciada, ainda nem era, tipo, Stranger Things, era, tipo, a série da Winona Ryder pra Netflix, eu lembro que, tipo, eu vi a sinopse, fiquei, pô, parece legal, aí saiu o primeiro trailer, eu, tipo, pô, que da hora, parece legal, não sei o quê, aí eu assisti, tipo, todo mundo, a série explodiu e virou esse fenômeno mundial e, talvez, não, né, é a maior série da Netflix todos os tempos, então, eu tô ansioso pra essa última temporada e pra ver o Frank Darabont dirigindo episódios. Você, Bruce, tá com certeza animado, né?
Sim, sim, Frank Darabont mais Stranger Things, igual a quase uma obra-prima, não chega lá aos pés de The Walking Dead, mas pode chegar perto.
Não vou nem comentar essa heresia. Mas, já que a gente tá na área da Netflix...
Não, não.
Bruce, vamos para os trailers, vamos para os trailers da semana. E você,
nossa,
viu...
Estou super Rebel animado.
Moon? Viu Rebel Moon?
Não, semana? Não, e nem quero ver. E espero nunca assistir. E você, não me diga que você viu, que esse seria o maior plot twist do Pauta Quem.
Não, eu vou assistir no, por meios não muito legais, mas eu vou assistir ainda. Mas eu não vi ainda o filme. E mais, se o diabo trabalha, Zack Snyder trabalha em dobro. E o homem já lançou o trailer de Rebel Moon Parte 2, A Marcadora de Cicatrizes. Nome muito brega, tinha que ser do Snyder, tinha que ser dele. Lua Rebelde 2, aí tá, segunda parte do Magnum Opus de Zack Snyder. Chegará à Netflix, acho que em abril do ano que vem. Já teve o trailer. Bruce, você viu o trailer? Você está empolgado para mais uma masterpeça em câmera lenta desse diretor que faz filme de 7 horas?
Com filtro cinza? Não! Não vi o filme, não vi o trailer e não quero saber de informação alguma. Claro que quando eu tiver notícias, eu sou um cara profissional, farei com o Fórum Nerd. Não posso dizer que as farei com o maior prazer, mas farei devido a ossos do ofício, mas não, passei longe do trailer e passei longe do filme. E olha, se eu não te conhecesse, eu quase compraria a sua mentira de que você vai assistir em breve o Rebel Moon. Confia.
Assim, o meu em breve é nos próximos meses, tá?
Não. Eu estou afirmando que você não vai assistir esse filme nas próximas décadas.
Olha, gostaria, hein, porque, sério, o Army of the Dead foi a minha gota d'água com o Snyder, com o Visionário, mas o Snyder, ele é um mago do cinema, sabe? Ele é viciado em errar, então é meio curioso ver o filme do Snyder por conta disso. Eu já vi clipes no Twitter, no Twitter, e, cara, é impressionante como o Snyder é ruim, né? Tipo, já é na hora da gente admitir e ficar consagrado realmente que Zack Snyder é um péssimo diretor.
Ele se perdeu com o tempo, né? Porque no começo ele não era um péssimo diretor e eu não sei o que aconteceu, acho que o ego dele o atrapalhou muito, enfim. Há de se estudar aí o que aconteceu na carreira dele, mas é inegável que o momento dele é péssimo.
Sabe o que aconteceu? Ele não só tipo, foi vendido que ele era o visionário, como que ele era um grande diretor, mas o Snyder, ele sempre foi meio... Na verdade, ele foi muito perseguido pela crítica. E não que, tipo, eu acho que os filmes dele eram assim, foram bons, não. Ele fez muito filme ruim. Mas meio que se tornou... Ele se tornou um alvo de verdade da crítica, dos críticos. E realmente sente um ódio das pessoas com o Snyder. E aí ele conseguiu um fandom muito grande. E decidiu se cercar com o fandom, né? Com os fãs dele. E meio que ignorar qualquer tipo de crítica ao trabalho dele. E só ouvir que os fãs querem... O que os fãs falam. E era tipo um Rebel Moon da vida, sabe? Um filme que é... O Snyder virou um meme dele mesmo, sabe? Ele tá fazendo uma versão do diretor num filme que já tá pronto. Um filme que ele podia ter liberdade pra lançar. Ele tá fazendo já uma versão do diretor. Então, é impressionante. O Snyder realmente... Eu acho que já deu dele, né? Mas, vamos passar agora uma coisa boa. O Regime, uma nova minissérie da HBO... estrelada pela Kate Winslet. Já teve o trailer algumas semanas atrás. Um trailer novo. cara, muito foda. Eu tá uma vibe de meio de comédia barra drama. Né? Pra quem não sabe, essa é uma série que ela segue um país fictício onde tem um regime totalitário fascista. E a gente tá acompanhando, tipo, a derrocada desse regime. Tem uma vibe meio Succession, meio de comédia. É, a Kate Winslet, ela é, tipo, a primeira ministra desse país. Então, tá bem... É um trailer muito legal. Eu tô muito empolgado pra essa série. Você viu, Bruce, o trailer e o regime?
Não.
Que novidade. E o do Astronauta, você viu o teaserzinho? Aquele filme do Adam Sandler?
Do Adam Sandler, do Paul Dano, vi. Eu vi, achei legalzinho, mas sei lá, é Adam Sandler.
Só que esse é o... Eu coloquei, faz uns 3 anos eu coloco esse filme na lista dos mais esperados. É do diretor de Chernobyl, a minissérie. Sim. Diretor foda, tem a Karen Mulligan. É a sinopse é bem interessante também. É um astronauta que tá perdido no espaço e ele descobre uma criatura milenar que tá viva desde do início do universo. E é um drama, Adam Sandler fazendo um drama. Então, bem interessante também, fiquei bem curioso.
Sim, o problema é que não revela nada, né?
É muito rápido, muito curto, né?
Sim, então, teaser tipo, mesmo. Eu tenho interesse na produção, apesar do Adam Sandler e tal, mas, tipo, pelo teaser, não me deixar hypado. Eu tenho hype pelas pessoas envolvidas ali, mas não é necessariamente pelo teaser, tipo, nem tenho muito o que comentar, mas vale a menção.
Uhum. Pra finalizar, teve Love, Lies, Bleeding, o trailer oficial, é aquele filme da Kristen Stewart, da diretora de Saint Maldin, um filme bem bacana de terror. É, e esse aqui é um filme meio de drama. Você viu esse trailer, Bruce? Você também não assistiu?
Não, também não. Eu só vi o do Astronauta dos 4 semanas.
Porra, tá bem. Isso que eu mando com horas de antecedência essa pauta. Mas bem bacana, gostei. Coloquei na lista de mais esperados do ano. É um filme que eu tô bem curioso. E a vibe tá bem interessante também. Agora, partindo para os rumores da semana, falando de um diretor que o Bruce adora, que é Hayao Miyazaki. Tem um rumor de que o próximo filme do Miyazaki pode ser uma sequência de Nausicaa no Vale do Vento. Que é inesperado.
Nossa, sério? Nausicaa?
É, o primeiro filme do Miyazaki.
Meu Deus!
É um mangá também, que é muito bom. É um filme de guerra. Um filme de guerra, muito legal.
Meu Deus, Charlie, não posso perder.
É, exatamente. E aparentemente vai ser uma sequência, é um rumor, né? Mas pode ser uma sequência de Nausicaa, do Vale do Vento. Um dos primeiros filmes do Miyazaki, acho que o primeiro ou o segundo, que tem um mangá que ele escreveu, também desenhou. Então, tomara que seja real, porque Nausicaa é bem legal, e quanto mais Miyazaki, melhor. Outro rumor é que os X-Men do MCU será composta basicamente por uma equipe feminina, de mais de personagens femininas, e o Senhor Sinistro deve ser o vilão principal desses primeiros filmes X-Men. Bruce, você sabe quem é o Senhor Sinistro?
Não, acho que não.
Não? Ele, se eu não me engano, ele é o filho do Apocalipse, e ele é um dos vilões mais famosos dos X-Men, assim, é um vilão bem legal. Uma época, não sei se você sabe, o John Hamm, ele ia interpretar, ou ele chegou a interpretar, o Senhor Sinistro no filme dos Novos Mutantes. Uma cena que foi cortada, foi deletada, mas o John Hamm ia interpretar ele nesse filme.
O quê? Os Novos Mutantes, aquele filme amaldiçoado?
Se não me engano, ele foi escalado e, ele interpretou. Eu acho que, tipo, chegaram a filmar essa cena, mas ela foi cortada.
Nossa, tipo, isso pra mim é uma novidade total, não tinha a menor ideia.
Mas é um vilão bem legal e faria sentido. Aparentemente a Marvel quer fugir um pouco do Magneto nesse começo, o que também faz total sentido, porque a gente já foi muito exposto. Mas legal, honestamente, essa é uma notícia que a gente sempre caga na cabeça da Marvel aqui, mas essa é uma notícia que eu, pelo menos, achei interessante.
É interessante X-Men, mas, assim, o que a Marvel quer fugir dos X-Men, eu quero fugir um pouquinho da Marvel, sabe? Pelo menos nos últimos meses, eu acho que ano que vem vai ser muito positivo dar esse respiro, apesar de, né, ter um monte de coisa da Sony, ainda ter séries da Marvel, mas eu acho que vai ser bom pra não ter nenhum grande filme, assim, pra, tirando o Deadpool 3, que é pra gente dar um respiro e ver se pode, porque, sei lá, eu acho que qualquer notícia, talvez a que eu mais esperasse da Marvel, se ela sair hoje, com esse ranço que eu tô, eu não ia curtir tanto, então, sei lá, porque uma notícia de X-Men é muito, muito boa, é muito esperado, eu espero muito, mas eu acho que não nesse momento, eu preciso de dias melhores com a Marvel Studios.
Vamos ver o que eles vão fazer com os X-Men, mas tomara que eles se achem, porque X-Men é legal, é bem bacana, vai ter aquela série animada dos X-Men. Inclusive, é verdade, a série animada dos X-Men que vai ter esse ano, né, 2024, o vilão principal dessa temporada vai ser o Senhor Sinistro também, então a Marvel realmente tá pavimentando o caminho pra esse personagem. Passando agora para rapidinhas, um filme de Bendy está em desenvolvimento. Para quem não sabe, Bendy é uma franquia de jogos de terror, meio estilo desenho animado antigo. É uma vibe meio Five Nights at Freddy's, pelo que eu tô ligado. Eu sei que são jogos até que bem populares, uma época isso só explodiu. Você via todo canto do YouTube coisa do Bendy. Então vai ter um filme legal, mais um pra essa conta de live actions, de adaptações de jogos, tá crescendo cada vez mais. Coringa 2 ganhou duas novas imagens oficiais, uma do Coringa e da Arlequina, da Arlequina vivida pela Lady Gaga olhando pra ele, parece até um meme, e na outra do Coringa no Asilo Arkham. Inclusive, um easter egg bem legal é que o número que está na cela dele do Asilo Arkham é o número da primeira edição em que o Asilo Arkham foi citado nos quadrinhos do Batman. Então, boa referência, bem animado pra Coringa 2. Em breve, nos próximos meses, a gente já deve ter um trailer oficial do filme. Indo pra Marvel agora, as filmagens de Thunderbolts vão acontecer em março de 2024. O filme chega aos cinemas em 2025, então faz sentido que eles vão começar a filmar agora em março. E pra finalizar, o filme do Jordan Peele de terror, que a Universal tinha setado para dezembro de 2024, foi adiado indefinidamente. Faz sentido, porque o filme não tinha elenco, não tinha sinopse, não tinha nada revelado, então eles nem devem ter começado a filmar. Então, uma pena, porque seria legal se tivesse já um novo filme do Jordan Peele, mas vai ficar pra outro ano, então. E com isso, vamos encerrar o programa, mais um Pauta Quente encerrado. Muito obrigado, Bruce, apesar dos seus ataques constantes a minha pessoa e a Hayao Miyazaki. Foi muito legal gravar com você. É sempre muito divertido gravar esse programa. Gosto muito de fazer ele. E dar um recadinho pro pessoal que semana que vem não vai ter um Pauta Quente. Eu e o Bruce, a gente vai tirar uma semaninha de férias. O Bruce, ele vai ter que viajar pra Atanabá pra cuidar dos negócios dele, onde ele vai ter os encontros e lidar com as organizações criminosas que ele comanda. Então, não tem Pauta Quente semana que vem, mas a gente volta na outra semana com força total. Até porque também Hollywood tá bem parada. Vocês notaram que esse programa não teve quase nenhuma notícia, foi bem curtinho, porque, né, Hollywood também tira uma ou duas semaninhas de férias, então, obviamente, a gente vai tirar também.
Bom, Charlie, eu que agradeço. Eu não agradeço essa sua mentira deslavada, né, porque eu só vou viajar pra passar a virada do ano, né, e enfim, vou aqui pertinho só pra dar uma desligada um pouquinho na cabeça, curtir um pouco com a família, tomar uma cervejinha também, né, que a gente merece. E você também não conseguiria gravar, porque você vai ter acesso à saidinha, né, então você não consegue gravar dentro da sua cela. Então, a gente achou válido isso. Depois que você retornar pro complexo, a gente grava os próximos episódios do Pauta Quente. Queria muito agradecer, Charlie, obrigado aí de novo pelo episódio, foi bem legal, esse foi mais curtinho, né, mais simples de gravar, e queria agradecer você aí que nos ouve, né, nesse episódio, em todos os outros e nos outros programas do Fórum Nerd. Muito obrigado por tudo nesse ano, né, 2023 tá chegando ao fim. Queria desejar você um feliz ano novo, que 2024 seja um ótimo ano, cheio de realizações, que vocês consigam colocar aí em prática as metas, os objetivos de vocês, que tenham um ano próspero de amor, luz e que a vida de todo mundo prospere aí, se Deus quiser.
É isso então, também queria desejar um feliz ano novo pro Bruce, apesar de todos os maus que ele causa para a sociedade, gosto muito dele, é uma pessoa que eu gosto muito de gravar e participar aqui do Fórum Nerd. Agradeço também a todo mundo do Fórum Nerd, não só que assiste os nossos conteúdos, mas que participa do site também, que comenta, que escreve as nossas matérias, o Parz, Sam, Abashi, enfim, o Coelho, uma galera enorme que faz parte da nossa equipe, e também a você que escuta o nosso programa. Siga também a gente nas nossas redes sociais, veja as nossas matérias, críticas, textos, notícias. Eu tenho soltado vários textos legais de filmes e séries do ano e do ano que vem, bem longos e que tem dado muito trabalho também, tenho gostado de fazer. Então, siga a gente, acompanhe nosso campo e muito obrigado por 2023. Foi um ano que a gente cresceu bastante, né? A gente conseguiu dar um bom boost no canal do YouTube, criou o Pauta Quente, criou um mais um, criou vários quadros, vários vídeos legais. Então, não se esqueçam de seguir a gente e curtir o nosso conteúdo. Bom, é isso então. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Um beijo, um queijo, boas festas. E até, não a próxima semana, mas até a outra semana, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.
Tchau.